e de repente, com a saída de Marta Temido do Ministério, os problemas da saúde parecem ter acabado. Este verão aqueceu, como nunca antes, os confrontos das diversas corporações com a Ministra da Saúde, Marta Temido. De repente, começaram a ser divulgadas dificuldades e impossibilidades de tratar doentes, principalmente em algumas especialidades, em quase todos os hospitais. Ora nesta região, ora naquela, ora neste hospital, ora naquele, foram surgindo notícias com denúncias de problemas no Serviço Nacional de Saúde, todas elas convergindo na acusação da incapacidade de Marta Temido ser capaz de o resolver. Entretanto, a divulgação de alguns casos de maior gravidade, incluindo o da morte de uma criança, com insinuações da responsabilidade da Marta Temido, levou esta a precipitar o seu pedido de demissão, apesar do inquérito feito ter concluído que a morte da criança não se deveu à falta de assistência. Com a demissão de Marta Temido, uma defensora do Serviço Nacional de Saúde, e como por milagre, acabaram aquelas notícias e denúncias. De repente, acabaram os inúmeros problemas nos diversos hospitais e demais serviços de saúde. Acabaram as demissões e ameaças de demissões, acabaram as declarações de inúmeros profissionais e responsáveis dos serviços de saúde a declinarem a sua responsabilidade em eventuais problemas por considerarem que não tinham condições para exercer com segurança as suas funções. Mas para que possamos perceber o que verdadeiramente está em jogo, importa lembrar o que alguns abutres do Serviço Nacional de Saúde, a começar dentro do PS, com Maria de Belém na primeira linha, como sempre tem acontecido, logo surgiram a afirmar que era necessário o Governo aproveitar a oportunidade para abrir mais ainda o caminho aos grandes grupos privados da saúde, procurando condicionar logo à partida a escolha do futuro ministro. E assim, reacender o debate sobre o que deve ser o Sistema Nacional de Saúde em confronto com o Serviço Nacional de Saúde, para nele tudo fazerem para albergar grandes grupos económicos numa fase em que estava a ser aprovada a regulamentação do Serviço Nacional de Saúde. António Costa ainda tentou pôr alguma água na fervura, afirmando que a substituição não iria alterar a política de saúde, porque quem define esta é o Governo e o Ministro deve aplicá-la, havendo naturalmente ajustamento à sua aplicação em função das características do novo Ministro. Esta afirmação, que não passa de uma evidência, provocou a reação imediata de alguns dos abutres de serviço que, quais profetas da desgraça, afirmaram que assim sendo, mantendo a mesma política, os problemas iriam continuar. Faça tudo o que referi e sem escamotear os muitos problemas existentes no Serviço Nacional de Saúde, parece-me evidente o que aqueceu este verão na área de saúde. Certamente foram os diversos problemas surgidos em diversos hospitais e outros serviços de saúde. Mas será que estes problemas não existiam antes? Não sabíamos todos que com a concentração de quase toda a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde na resposta à pandemia à Covid-19, se iriam agravar os muitos problemas existentes e diminuir as respostas a quase todas as outras doenças? Então porque, de repente, de forma gradual, e por que não dizê-lo também, concertada, nos foi apresentada uma situação catastrófica do Serviço Nacional de Saúde? A resposta parece-me evidente. Foi uma orquestração por parte dos que defendem que a saúde é um negócio como qualquer outro, em que quem tem dinheiro compra bons serviços e quem não tem recorre ao Serviço Nacional Mínimo de Saúde. Vou explanar esta visão que tenho da guerra sem fronteiras que se trava entre os que defendem o negócio privado da saúde e os que defendem o Serviço Nacional de Saúde, predominantemente público. Não deixarão os primeiros de me acusar, como fazem todos os que defendem a maior conquista de abril, de defender o Serviço Nacional de Saúde por razões ideológicas de esquerda, como se eles não defendessem nos negócios da saúde, por razões ideológicas também, para além dos interesses económicos de alguns. A afirmação feita por Manuel Pizarro, o novo Ministro da Saúde, de que a gestão privada dos hospitais já provou que funciona, deve continuar e até ser alargada, não deve deixar descansados os que, como eu, defendem o Serviço Nacional de Saúde Público. Antes de terminar, e para que não restem dúvidas, devo esclarecer que a defesa do Serviço Nacional de Saúde Público, geral e gratuito, não exclui o envolvimento e a participação de privados, como aliás se verifica. O que deve prevalecer é o interesse público e não a submissão dos interesses dos que dominam o negócio da saúde. Fiquem bem e com saúde, se possível. Até para a semana.